amigo do campo, ainda passei novidade. Prosa Rural, o programa que vai ajudar o trabalho do campo ficar mais legal.
Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
Olá, meu amigo, minha amiga, você aí sempre ligado no Prosa Rural. Durante o mês de janeiro, demos a você um aperitivo, uma pequena amostra do que teremos em 2009.
Pois é, e hoje a gente está de volta com um programa novinho, inédito, feito especialmente para você, produtor brasileiro.
Mas você deve ter notado que essa voz aqui comigo é diferente, né? Não é do Macau, não.
Pois é, pessoal, em fevereiro, eu, Ricardo Brandão, vou estar aqui substituindo o Macau.
E você é muito bem-vindo à nossa prosa, Ricardo.
Obrigado, Selma. Então deixa eu contar para os nossos ouvintes qual o tema de hoje. É produção de mussarela na agroindústria familiar. E sabe quem vem ajudar a gente, Selma?
Ah, com esse tema aí só pode ser a turma da Embrapa Agroindústria de Alimentos lá do Rio de Janeiro.
Acertou em cheio. Mas antes daquele dedinho de prosa com os nossos colegas da Embrapa, a gente vai ter outra ajuda.
Mas ajuda de quem, Ricardo?
Do André Luiz de Almeida. Ele é técnico em laticínios. Laticínios são todos os produtos feitos com leite, como os queijos, por exemplo.
E o que o André tem para nos dizer, hein?
Ah, é bem interessante, Selma. Ele conta pra gente como a mussarela chegou ao nosso país e como esse tipo de queijo ganhou o gosto de nós brasileiros.
Então vamos ouvir o André Luiz.
O queijo chegou ao Brasil em 1888, existe uma fábrica instalada ali na região da Serra da Mantiqueira, próximo à Barbacena, e foram os holandeses e os dinamarqueses que montaram essa fábrica. Mas os italianos, já era o início da chegada da colônia italiana no Brasil, e com seus restaurantes, a culinária típica, começou a aparecer a necessidade e a demanda pelo queijo mussarela. Então alguns queijeiros vieram também nos grupos italianos, numa produção artesanal, e a coisa foi tomando vulto e passou-se a ter acesso a essa tecnologia. Portanto, já tem 150 anos que já se produz o queijo mussarela no Brasil, inicialmente numa escala mais artesanal, e hoje existem, lógico, grandes empresas produzindo, porque o mussarela é o queijo mais consumido no mundo e no Brasil também. No ano de 2006, que é o último dado oficial de estatístico, a gente teve um consumo próximo de 130 mil toneladas de mussarela, e o segundo queijo mais consumido, que foi o queijo prato, teve perto de 84 mil toneladas. Então é uma distância considerável, é um queijo muito consumido, em função principalmente do uso em pizza.
Nossa, como nós brasileiros comemos mussarela, hein? 130 mil toneladas em um ano! E como isso foi em 2006, o consumo já deve ter aumentado, né, Ricardo?
É, eu acho que sim, Selma. Mas sabe o que isso tem de bom?
Sei, claro. Se tem muita gente consumindo mussarela, a produção desse tipo de queijo é um bom negócio para o nosso amigo ouvinte produtor de leite.
Isso mesmo. E o André também tem explicações sobre o tipo de produção de mussarela mais indicado para os pequenos produtores.
Vamos dividir a mussarela em dois grandes grupos. O grupo grande de consumo é a chamada mussarela para fatiamento ou para ralar em pizza. Para esse grande grupo, você tem empresas de grande porte, que têm uma economia de escala e que conseguem, às vezes, produzir a mussarela a um custo muito menor do que você montando uma estrutura somente para isso. O que existe de campo hoje para o pequeno produtor da mussarela é você variar nos formatos, é você fazer a mussarela de consumo, por exemplo, tipo nozinho, a trança, as bolinhas que tem hoje nas churrascarias que são assadas. Aí você tem uma produção que é mais artesanal, que nem sempre a fábrica de grande porte se interessa em produzir, porque envolve muita mão de obra, e o pequeno produtor acha aí um canal comercial que foge desse preço de mercado. Se você compra hoje um jornal de comércio, um jornal grande, um valor, você tem as cotações da mussarela. E isso é uma cotação para grande empresa. E essas variações de formato, numa forma mais artesanal, manufaturada, da trança, bolinha, nozinho, que pode até ser defumado ou não, você já cai numa escala de produção menor e o preço, logicamente, até agregado por essa mão de obra que é necessária para a produção é maior, e você consegue ter uma margem interessante para o pequeno produtor poder investir também na produção da mussarela, mas nessa versão de consumo direto.
Obrigada pelas informações, André.
Depois dessas dicas sobre o tipo de mussarela mais indicado para a produção em pequenas agroindústrias, a gente vai trazer orientações sobre os cuidados para fazer um queijo de boa qualidade.
Um dedo de prosa.
O jornalista João Eugênio está chegando aí com um convidado.
O queijo mussarela é o mais produzido no mundo e é uma boa opção de negócios para pequenos e médios produtores, associações e cooperativas que tenham produção de leite. É um queijo que tem que ser vendido fresco, o que favorece a comercialização em mercados locais. Vamos conversar com o engenheiro agrônomo Fernando Teixeira, da Embrapa Agroindústria de Alimentos, do Rio de Janeiro, sobre a produção de queijo mussarela. A fabricação de queijo mussarela é interessante para o agricultor familiar? É uma alternativa real de renda?
De fato, é uma boa alternativa para o produtor rural. Primeiro que se ele for vender o leite, ele vai ter um valor muito menor do que se pegar esse mesmo leite e produzir o queijo. E outra vantagem, o queijo, o mussarela, ele tem uma durabilidade um pouco maior, comparando, por exemplo, com o queijo Minas Frescal, e isso favorece ele atingir outros mercados, que não sejam somente lugares próximos à sua produção ou à sua propriedade.
E quais são as características que o produtor de queijo mussarela tem que ter, Fernando? E o que, que o queijeiro tem que fazer para produzir esse alimento seguro, livre de contaminações e saboroso?
O ponto principal que eu gostaria de destacar são as chamadas boas práticas de fabricação. São práticas simples, eficazes, que, quando bem implementadas, dá um resultado excelente, um produto de alta qualidade. Mas nesse tema eu gostaria de destacar alguns aspectos que nós percebemos, muitas falhas, né, em queijarias que nós temos conhecido ao longo do Brasil. Primeiro aspecto, que o leite tem que ser pasteurizado. Existem ditados, existem ensinamentos, existem posturas profissionais, de alguns profissionais que dizem que, como o queijo mussarela, ele passa por uma operação chamada filagem, que é um aquecimento do queijo, da massa de queijo a 80 graus Celsius, por algum tempo para poder fazer a filagem. Alguns preconizam que poderia substituir a pasteurização. Eu não concordo com essa ideia, porque isso não é uma garantia que nós temos, isso não substitui um processo de pasteurização. Então, por isso, eu recomendo. O primeiro cuidado, realmente, é pasteurizar o leite para que possa eliminar de forma eficiente as bactérias contaminantes que possam estar presentes no leite após a ordenha. Eu destaco também que a higiene ambiental do estabelecimento tem que ser muito boa. O que, que nós entendemos por higiene ambiental? O cuidado com a higiene das paredes, dos pisos, né, do ambiente de forma geral, portas, janelas, porque são aspectos que, se descuidarmos, pode gerar contaminação cruzada. E com isso eu posso estar estragando um bom trabalho que possa ter sido feito ao longo da produção. Como aspecto extremamente essencial é o manipulador. A fabricação de queijo é uma arte. O contato com o manipulador, por mais que seja tecnificado uma indústria, ainda tem um contato muito grande com o manipulador. E é essencial que esse manipulador tenha condições higiênicas adequadas. A começar pela higiene de mãos, que é um fator extremamente importante, a higiene de uniformes, os hábitos de higiene de forma geral. E dessa forma a gente já consegue eliminar boa parte dos problemas que a gente vê, porque o manipulador, ele responde para a maior parte das contaminações que acontecem nos alimentos.
Para um pequeno produtor, um pequeno agricultor trabalhar com mussarela, quais seriam os equipamentos necessários, Fernando?
Se for um pequeno agricultor com uma pequena quantidade de leite, por exemplo, 50 litros, 100 litros, ou um pouco mais do que isso, a gente não justifica comprar um pasteurizador de placas, um equipamento industrial que permite processar um maior volume de leite. Mas ele pode estar fazendo uma pasteurização lenta, que consiste em aquecer esse leite a 65 graus Celsius e manter nessa temperatura por 30 minutos. Isso pode ser feito num pequeno tacho ou numa panela, caso o volume seja pequeno. Após isso, ele tem que ter um tanque. A gente recomenda sempre que seja material de aço inoxidável, que é um material de fácil higienização. Tem um tanque onde ele vai estar fazendo o seu queijo, colocando leite, colocando coalho, colocando fermento, cloreto de cálcio e assim por diante, os demais ingredientes, sal, para poder estar produzindo o seu queijo. Fora isso, depois de vencida essa etapa, né, no tanque, onde produz a massa do queijo, ele passa por uma etapa chamada de filagem. Existem equipamentos próprios para poder fazer a filagem, mas isso pode ser feito em pequena produção tranquilamente. Basta ter um recipiente que eu possa colocar a massa aquecida do queijo e, com um utensílio, uma colher, por exemplo, eu fazer a sova dessa massa, que é o processo que a gente chama para fazer a filagem. A gente sova a massa e forma aqueles fios característicos de um queijo mussarela. Isso pode ser feito em recipientes normais de uma cozinha industrial, sem ter que investir no equipamento, caso a produção seja pequena. Após vencida essa etapa, colocar nas formas e processo de salga normal, em pequenos tanques eu posso fazer a salga, e nada que requer um grande investimento.
Obrigado, pessoal. Voltamos a falar sobre a produção de mussarela daqui a pouco.
É que o Serviço Florestal Brasileiro continua sendo nosso parceiro em 2009. Então, confira aí o que nossos colegas têm a dizer hoje para você que vive no norte do Brasil.
oferecimento do Serviço Florestal Brasileiro.
Apresentação Mara Régia.
Por decreto presidencial, a Política Nacional de Manejo Florestal Comunitário e Familiar já está em vigor. Márcia Muxagata, gerente executiva de florestas comunitárias, fala dos avanços que essa política representa.
É que o decreto reconhece o que é um manejador florestal comunitário familiar e cria um plano anual de apoio ao manejo florestal comunitário.
Então, o plano, no caso, vai ser desenvolvido pelas próprias comunidades.
É importante dizer que, em termos de florestas públicas hoje, 62% das florestas públicas brasileiras são florestas comunitárias. São terras indígenas, são assentamentos diferenciados como os projetos de desenvolvimento sustentável, de agroextrativismo, são as reservas extrativistas. Em termos de florestas públicas, elas são hoje majoritariamente florestas comunitárias. E a gente hoje já alcançou uma conquista relativamente grande, que é de direito ao território, e as questões agora são como utilizar esse território. E como você tem políticas públicas que realmente apoiem a utilização desse território de maneira sustentável.
Não há dúvida, a Política Nacional de Manejo Florestal chegou para inaugurar um novo tempo na vida dos povos da floresta. Mãos à obra!
Até o próximo programa, pessoal.
Hoje você está ouvindo o programa sobre produção de mussarela.
Então, aproveite as últimas dicas do Fernando Teixeira.
Fernando fala sobre cuidados com o armazenamento e o transporte da mussarela.
Eu gostaria de destacar, por último, né, existem outros aspectos, mas destaco também a questão do armazenamento. O armazenamento, eu quero dizer, com relação a embalagens, a gente percebe um descuidado muito grande nas indústrias com relação às embalagens. É comum vermos poeiras nas embalagens, presença de pragas na embalagem, como baratas, que é muito comum. E são embalagens que depois vão envolver o produto. Então, tem que ter muito cuidado na hora de embalar. Existem técnicas apropriadas para poder armazenamento de embalagem, tem que ser seguidas. E destaco ainda pensando no armazenamento, é o armazenamento do produto final. Depois que ele tem embalado o queijo, ele tem que ser colocado em temperatura sob refrigeração e manter nessa temperatura ao longo do transporte e na exposição no comércio. Se falharmos nessa etapa, a gente vai estar dando condições para as bactérias crescerem e diminuírem com certeza o período, né, de prateleira, a vida de prateleira do produto.
Obrigado por sua participação no nosso programa, Fernando.
E você, amigo ouvinte, ligue pra gente e tire suas dúvidas sobre o programa de hoje.
Anote aí.
0800-646-1160. Telefone hoje mesmo, é de graça.
Então, repetindo.
0800-646-1160.
E o programa de hoje termina com alguns versos sobre a passagem do tempo.
A colaboração é do Paulo Roberto Guedes, da Embrapa Agroindústria de Alimentos. Vamos ouvir Tempo, o Enigma da Vida.
Favas Contadas.
Acho que o tempo está passando. E junto com ele, as coisas vão passando também. Algumas crescem, outras diminuem, algumas somem e outras aparecem. Nada melhor que o tempo para curar feridas, amores ou até mesmo dores. Nada melhor que o tempo para contar verdades, revelar mentiras ou até mesmo inventar ilusões. O tempo passa e as coisas mudam. Mas tudo que é realmente verdadeiro nunca perde sua essência.
A gente agradece ao Paulo Roberto e também a você que ficou aí acompanhando o nosso programa.
A gente te espera aqui, nessa mesma emissora, para uma outra prosa, hein?
No programa seguinte, vamos falar sobre manejo integrado do mandarová da mandioca.
Então, até nosso próximo encontro.
Um abraço, pessoal!
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Prosa Rural, apoio Fome Zero, Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Governo Federal. Brasil, um país de todos.
Esse programa é produzido pela Embrapa Informação Tecnológica. Coordenação geral, Fernando do Amaral Pereira. Coordenação de produção, Juliana Miura. Roteiro, Juliana Escobar. Locução, Selma Rosana e Ricardo Brandão. Conteúdo, Embrapa Agroindústria de Alimentos.